passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Bom demais ter você aqui com a gente nesta noite linda, uma noite que nos fez o Senhor. Muito obrigado desde já pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua valiosíssima companhia. Estamos prontos aqui para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. E como todas as segundas-feiras, temos a honra, a alegria e o prazer de receber esse mestre, esse amigo, querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. Meu pastor querido, que bom, que alegria tê-lo mais uma vez nesta noite aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Paulo Afonso.
Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo, boa noite a Débora Lira, boa noite ao querido irmão Fábio Silva. Que alegria podermos estar juntos nesta segunda-feira que nos fez o Senhor.
Débora Lira, também com a gente nesta noite, compondo a equipe da Igreja Cristo em Casa. Que honra, Débora, ter você aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, minha irmã.
Olá, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, e muito boa noite para você que está ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, bom também tê-la aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, nosso Michel Camargo aqui na técnica, Débora Linda aqui com a gente também, pastor Paulo Afonso Generoso, irmão querido, boa noite a você e a paz do Senhor, você que nos acompanha em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Obrigado, meu querido Fábio Silva. Pastor Paulo Afonso Generoso, orando, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite.
Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento entramos na Tua doce presença por Cristo Jesus, o nosso Senhor, quando damos abertura a mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Queremos louvar ao Senhor pela oportunidade que temos de estar junto cultuando ao Senhor e por tudo que o Senhor nos fará. Abençoa ricamente cada ouvinte que está agora, neste momento, participando do culto da Igreja Cristo em Casa. Que este culto seja um culto tão abençoado que possamos, ó Deus, glorificar muito ao seu nome por tudo o que o Senhor é. Deus te abençoe.
Tudo que eu preciso, tu sabes. Tudo que eu anelo, tu tens. Tudo que tu tens é o melhor. Tudo que tu fazes faz bem. O que eu quero nem sempre é bom, pois nem sempre sei escolher. Mas bendito ser seja o dia que eu escolhi teu querer. Pra onde irei se só tu tens palavras de vida? O que farei se nada sei, se não fores meu guia?
A tua voz, a tua presença, a tua casa, nulo eu escolho nós. Hoje eu escolho segurar na tua mão, pra que me mostres o caminho. Eu renuncio o que pensei, o que eu planejei pra mim. Eu abro mão das minhas vontades e do que não vem de ti. Hoje eu escolho anular o teu eu.
escolho Deus pra me guiar. Eu escolho Deus pra me mostrar o que eu não consigo enxergar ou o que não quero aceitar. Eu escolho Deus mesmo se doer, pois só Ele sabe bem o que fazer. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus mesmo sem saber o que é que vai acontecer, pois Ele já sabe no final, antes do início acontecer. Eu escolho Deus, eu confio em Deus, eu prefiro Deus. Eu escolho Deus. Hoje eu escolho Teu querer, a Tua vontade, a Tua voz, a Tua presença, a Tua casa. Nuno, eu escolho nós. Hoje eu escolho segurar a Tua mão pra que me mostres o caminho.
Tá aí, canção e louvor, Eu Escolho Deus. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
E eu quero trazer a referência da nossa ministração de hoje, que está no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, do verso 4 ao verso 54. Deixa a sua Bíblia aberta, daqui a pouquinho vamos estar ministrando a palavra de Deus.
Nesse momento tão especial, a gente não poderia deixar de mandar aquele abraço, companheiro, para você que troca de idade hoje, você que completa mais um ano de vida neste mês. Sinta-se abraçado por toda a equipe Melodia. E a Débora Lira vem trazendo aí os parabéns para os nossos aniversariantes de hoje.
Vamos celebrar a vida com os nossos queridos ouvintes. Parabéns, desejamos felicidades, bênçãos, saúde, paz, prosperidade, vida longa. Desejamos um ano, mais um ciclo com muita melodia para você também. Gilcineia da Silva Teixeira, parabéns, hein? Edson Gomes dos Reis, Marta de Moura Martins da Silva, Liliane Oliveira Cruz, Wellington de Oliveira da Silva, Cristina Raquel Pedro, Sheila Ferreira do Nascimento, Silvia Regina Nascimento Oliveira, Carlos Alberto de Andrade e Deise Ferreira Guerra. Para sua meditação, Salmos 89:1. As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Medite neste versículo.
Lágrima que cai tem uma história. O coração, eu sei, está doendo agora. E também tá difícil para entender. Deixa cair as lágrimas que rolam, Deus está colhendo. O livro da sua história está escrevendo. A cena onde você vai se levantar. Escolhe as coisas loucas pra ensinar. A dor de agora serve pra mostrar que ainda falta muito pra essa história. pensar. Cada lágrima é pra lembrar que uma linda história de vitória você vai cantar. Deus não desperdiça suas lágrimas, a cada gota rega sua história. Enxugue seu rosto, deixa Deus mostrar. Depois do choro, a vitória chegará. Deus não desperdiça suas lágrimas, a cada gota rega sua história. Enquanto você chora, Deus entra na prova. O céu se abre, a tempestade vai embora. Deus escolhe as coisas loucas pra ensinar. A dor de agora serve pra mostrar que ainda falta muito pra essa história terminar. Seu choro, ele nunca vai desperdiçar. Cada lágrima é pra lembrar que uma linda história de vitória você vai cantar. Deus não desperdiça suas lágrimas, a cada gota rega sua história. Enxugue seu rosto, deixa Deus mostrar. Depois do choro, a vitória chegará. Deus não desperdiça suas lágrimas, a cada gota rega sua história. Chora, Deus entra na prova. O céu se abre, a tempestade vai embora. Chora no Senhor, ah, chora no Senhor. O Consolador está regando agora com as suas lágrimas sua vitória. Chora no Senhor.
Louvor lindo demais, família Melodia. Olha, aqui é o seu irmão Fábio Silva. Estamos aqui na Igreja Cristo em Casa, momento de fé e comunhão. Chegou a hora dos pedidos de oração, que vieram através do WhatsApp. WhatsApp da oração, 999-07-0097. Prefixo é o 21, tá bom, família? 999-07-0097. Quem traz pra gente os pedidos de oração é a Débora Lira. Débora, pode ler.
Fábio Silva, nesse momento de oração, vamos falar com Deus, entregar a vida dos nossos ouvintes nas mãos do Senhor. Chegaram aqui vários nomes e sabemos que são tantas causas diversas, né, que Deus precisa entrar com intervenção, com provisão, cura, libertação, salvação. E Deus pode, viu? É por isso que falamos com Ele. Falamos com quem resolve. Estaremos orando pelo casal Isabel e Jadielson, que pede oração pelo casamento e para os seus familiares. Cleonice de Hortolândia, São Paulo, pedindo oração para o marido Getúlio e toda a família. Rodrigo Domingues de Santa Cruz, pedindo oração pela vida sentimental, espiritual, profissional e familiar. A irmã Sara de Oliveira Moura, pedindo oração pela libertação e salvação de toda a família. Elisa França pede oração por toda a família. Estaremos orando pela família também da Vanessa de Realengo e o Wellington de Itaúna, São Gonçalo. Em Efésios 3, a primeira parte do versículo 14 diz que por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família nos céus e na terra. Quem estará orando ao Senhor é o pastor Paulo Afonso Generoso.
Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez estamos entrando na Tua doce presença para Te apresentar esses diversos pedidos que chegaram, ó Deus, às nossas mãos, e nós temos, ó Deus, o dever de interceder por essas pessoas. E nós sabemos que o Senhor é um Deus que tem o poder de atender a cada uma das necessidades dos Teus filhos. Mas nós fazemos coro agora com eles, porque nós cremos, ó Deus, que eles também estejam orando, e nós, junto com eles, estamos clamando aos céus por um milagre, clamando aos céus por uma porta aberta, clamando aos céus pela saúde daqueles que estão enfermos e rogando aos céus que venha o milagre naquele coração aflito, para que ele seja tocado pelo Teu Espírito e volte a paz, a alegria e o conforto espiritual. Pedimos que a Tua boa mão seja sobre cada um destes queridos irmãos que apresentaram os seus pedidos de oração. Que o Senhor faça este milagre para que o Teu nome, mais uma vez, seja glorificado. Nós oramos, Pai, mas oramos no nome de Jesus, o Teu Filho amado, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém.
Quantas vezes declarei te amar como me amas, e ao falhar eu me frustrei, até mesmo me condenei. Me lembrei daquela noite quando Pedro te negou, e depois quis retornar ao lugar em que fracassou. Mas o Senhor foi lá de manhã e o resgatou. Diante da fogueira, o amor e o pecador. O fogo que revela a impureza é o mesmo. Vem me queimar, Senhor, não desista de mim. Os teus braços me alcançam, não desista de mim. Tua doce voz me chama, como corresponder à altura desse amor? Mesmo assim o Senhor desce ao nível desse pecador. Diante da fogueira, o amor e o pecador. O fogo que revela a impureza é o mesmo purificador. Vem me queimar, Senhor, não desista de mim. Os teus braços me alcançam, não desista. Pedra. sou fragmento desse amor, fragmento desse amor. Os teus braços me alcançam, desista de mim. Tua doce voz me chama.
Pois é, deixa eu aproveitar esse momento aqui do nosso Cristo em Casa. Estamos no grande culto da Igreja Cristo em Casa. Quero agradecer a você que faz deste culto o seu culto diário, onde você adora a Deus. Daqui a pouquinho teremos a palavra de Deus aos nossos corações. Estamos preparando aqui os nossos corações. Quero agradecer a você que está no seu trabalho, que todas as noites acompanha a gente. Você também aí em casa, muito obrigado. Você aí no seu automóvel, ouvindo a gente, o nosso abraço, o nosso carinho, faça da Igreja Cristo em Casa o seu momento de gratidão ao nosso Deus, viu? Peça para que Ele cada dia lhe fortaleça e que fale ao seu coração. É uma honra, uma alegria ter você aqui com a gente todas as noites. Pois é, gente, olha, chegou então esse momento muito especial do nosso Cristo em Casa. O momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Eu tenho certeza que Deus tem algo a falar ao nosso coração. Que você esteja atento nesta noite com seu coração voltado para Deus. Vamos ouvir a sua palavra através do querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Meu querido irmão, meu querido amigo, o texto que nós mencionamos é em 1 de Samuel, capítulo de número 17, a partir do versículo 4, conta-nos uma história muito rica, muito profunda, de onde já se extraíram diversas e diversas mensagens. Mas há um texto na Bíblia que me chama muita atenção, é que a palavra de Deus se renova a cada manhã, e cada vez que nós abrimos as Escrituras Sagradas, nós somos compungidos, compelidos a extrair verdades que se aplicam à nossa vida espiritual. E eu quero falar a você nesta noite abençoada de segunda-feira, que está enfrentando lutas, que está enfrentando problemas, dificuldades. Eu quero passar para você, pela ação do Espírito Santo, como você pode fazer para enfrentar esses desafios da sua vida. O texto fala acerca de Davi, que enfrentou um filisteu guerreiro, cujo nome era Golias, com uma altura de 6 côvados e 1 palmo, que trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia também caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A Bíblia descreve as armas de Golias. E as armas dele, no texto que nós mencionamos, tem 7 nomes. O capacete de bronze, a couraça de escama, as caneleiras de bronze, um dardo de bronze, uma espada, uma lança e um escudo. A haste de sua lança, diz o texto, que era como o eixo do tecelão. Mas o versículo de número 23 ele é muito importante porque nos diz assim: estando Davi a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi as ouviu. Eu gosto muito da expressão no final desse versículo que diz: e Davi as ouviu. Todos foram desafiados, mas apenas um decidiu aceitar o desafio. E eu quero convidar você a entender algumas verdades que estão implícitas nesse texto. As mesmas palavras foram ditas para muitas pessoas, todos escutaram, mas apenas Davi as ouviu. A vida sempre nos dá oportunidade para que todos possam ouvir. Ouvir os desafios deve ser uma escuta especial. Deve se escutar não com os ouvidos, mas com o coração. A Bíblia diz que nós não devemos ser tardio no falar, mas devemos ser prestos no ouvir. Ouvir passa por um processo cognitivo. O cérebro escuta, discerne, analisa e dá o comando. Quem quer vencer desafios tem que começar a ouvir os desafios. Os desafios vêm através das circunstâncias, das pressões, dos sonhos da própria vida. E todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Então Davi falou aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Extrai uma verdade para o seu coração que está nesta fala de Davi. Não aceite que a batalha tenha chegado ao fim quando você ainda não deu sequer o primeiro passo para enfrentá-la. Davi então disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, porque teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Então não fique também só na declaração de vontade. Tome uma decisão. Isso é como uma comunicação de preferência. Ele disse: não desfaleça o coração de ninguém. Teu servo irá e pelejará contra ele. Mas Saul disse a Davi: olha, meu filho, você não pode pelejar, porque como você vai pelejar se você ainda é muito moço? Esse rapaz, esse homem gigante que você está vendo, ele é guerreiro desde a mocidade. E Davi não se curvou. Davi disse para só: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai quando veio um leão e um urso e tomou um cordeiro do rebanho, e eu saí após ele, o feri, o livrei o cordeiro, e levantando-se ele contra mim, o teu servo, agarrei pela sua barba e o feri e o matei. Teu servo matou tanto o leão como o urso, e este circunciso filisteu será como um deles, porquanto ele afrontou os exércitos do Deus vivo. Ou seja, Davi não está dizendo que afrontou a ele, afrontou ao rei, afrontou os exércitos do Deus vivo. Aí Davi disse mais ao rei: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Esta palavra profética proferida por Saul é muito importante. Muitos não dão importância a essa palavra, mas quando ele disse: vai e o Senhor seja contigo, esta palavra foi a palavra que também incentivou Davi a enfrentar. Então você não precisa de motivação. Há muita gente esperando de que alguém o motive a fazer um trabalho para Deus, a trabalhar na obra, a fazer algum serviço para o reino, a enfrentar as batalhas que as nossas igrejas enfrentam no seu dia a dia. Você não precisa de motivação. O que você precisa é de automotivação. Não existe motivação. O que é motivação? São motivos para ação. Mas nós precisamos entender que existe em nós a capacidade de criar automotivação, porque uma significa motivos para ação. Eu posso lhe dar motivos, mas não posso lhe dar ação. Ação é um ato deliberado e exclusivo seu. Eu vou porque eu creio que vou vencer esta batalha, não porque alguém está me dizendo, vai lá, vai nessa tua força, eu vou com você. O exemplo de Paulo, né, é importante. Ele foi sabendo que ia enfrentar dificuldade, mas ele foi porque ele tinha automotivação. Saul, então, nesse caso, ele vestiu a Davi com a armadura, ele deu um capacete de bronze, vestiu uma couraça, e Davi, então, foi à luta. Agora, deixa eu te dar um segredo que está implícito nesse texto. Não vá à luta com as armas dos outros. Porque quando Saul colocou em Davi aquelas roupas, ele não aceitou, porque não era para ele. Então não vá à luta com as armas dos outros, elas podem ser inapropriadas para você. Enfrente com as suas vestes, com as suas armas, com a sua capacidade, com seus valores. A autenticidade foi um dos grandes valores de Davi. Ele era o mesmo, ele não mascarava, ele não fazia cara de mal para enfrentar o gigante Golias, ele também não dissimulava e tampouco simulava. Dissimular é enganar o que você é e simular é fingir o que você não é. Então seja original, seja você. Se você é fraco, seja fraco, mas busque vencer suas próprias fraquezas. Ele não fazia pose de forte, diz a Bíblia, que ele foi com a cara de pastor de ovelhas, porque ele era ruivo, mas de gentil presença. A mesma cara que ele usava para o rei, foi a cara que ele usou para enfrentar Golias. Ele não fez cara de mal. Não adianta ter duas caras, uma para o rei e outra para as pessoas. Ele não poderia vencer os desafios da vida se ele fosse mascarado, mas ele foi enfrentar as batalhas, e aquela era a maior batalha, creio eu, da sua vida, enfrentar um gigante. E o versículo 39 diz que ele cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar com aquela armadura, mas como nunca tinha usado aquilo, ele chega para Saul e diz: Senhor, não dá para mim andar com isto, pois eu nunca usei isso. E Davi tirou aquilo de sobre si. Olha, ele tirou de sobre si. Então o que, que eu quero trazer de informação espiritual para a sua vida? Tire de sobre você a armadura dos outros. Pare de achar que você vai vencer os desafios da vida porque seu pai é amigo do rei, seu pai é amigo do prefeito, seu pai é amigo do deputado. Pare de achar que você vai vencer porque o seu tio é delegado ou ele é desembargador, tem uma pessoa bem sucedida. Pare de achar que você vai vencer os desafios da vida porque você tem um parente que é político, que é famoso. Pare de achar isso. Você deverá vencer os desafios da vida com seus próprios méritos e não com as armaduras dos outros. Seja autêntico. Deus ama a nossa autenticidade. Seja autêntico, seja você. Deus não quer saber se você tem pessoas importantes do seu lado. Há situações em que ser parente ou ter amigos influentes até complica. Deus conta com você e não com o que você imagina que pode lhe ajudar. Deus quer que você seja vencedor por sua influência, a influência dele sobre a sua vida. A maior influência que você pode ter é do Senhor Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Então diz o verso 40 que ele tomou o cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, do surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se-lhe chegando ao filisteu. Deixa eu trazer uma verdade implícita neste texto.
O cajado na mão prefigurava orientação e proteção divina. O Salmo 23 que ele escreve, no momento também de luta de sua vida, ele disse: a tua vara e o teu cajado me consolam. Use suas armas, mas busque a orientação e a proteção divina. Tenha o seu cajado na sua mão, tenha o seu bordão. Não aceite os desafios que a vida está, né, fazendo a nós sem buscar a orientação e a proteção de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem nos guia, ele nos guia em toda a verdade. João 14, versículo 26, Jesus disse: mas o Consolador virá e o Pai enviará em meu nome. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O livro de Atos também nos fala sobre isso, que enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Jesus diz ainda em João 16 e 13, quando vier, porém, o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que você deve fazer. O Espírito Santo vai te guiar. Davi não foi à luta despreparado. Alguém acha que Davi foi lá sem nada? Não, Davi foi com o cajado. Davi também foi com pedras. Davi também foi com o surrão. E Davi foi com uma funda. Vamos extrair dessas quatro armas o que a gente pode contextualizar para a nossa vida hoje. O cajado fala de orientação. As pedras fala de instrumentalização. O surrão fala de provisão. E a funda fala de ação. Então Davi foi preparado, Davi foi orientado, Davi foi instrumentalizado, Davi foi com provisão e agiu com todos esses elementos para enfrentar os gigantes. E a Bíblia diz que o filisteu também se vinha chegando. Não pense que o inimigo se amedronta com o crente, porque o crente está cheio do Espírito Santo, que o crente é de oração, ele jejua, que ele tem o poder. Não, o diabo não tem medo disso. O diabo vai tentar a todos, do mais humilde irmão ao homem mais ilustre, do obreiro, do membro ao pastor. Mas a Bíblia diz que o filisteu também vinha se chegando a Davi e o seu escudeiro ia diante dele. Ou seja, o camarada, além de ser grande, ser muito forte e estar bem preparado para a guerra, ele ainda trazia um escudeiro. Olhando o filisteu e vendo Davi, o filisteu desprezou Davi, por quanto era moço, ruivo, de boa aparência. Mas Davi estava cheio do Espírito Santo de Deus. E o filisteu, então, achando que aquilo ali é como se fosse uma criança para enfrentá-lo, ele disse a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou a Davi, proferindo-lhe palavras agressivas, de desprezo, como se pode abstrair do texto. Deixa eu extrair uma verdade para o seu coração. O seu inimigo, ele não verá as suas armas, porque elas serão invisíveis. Lembre-se, Davi também possuía armas. Quais sejam? O cajado, as pedras e a funda. Mas a concepção de arma que o gigante tinha não era o cajado, não eram as pedras, não era a funda. Qual a arma que mais impressionou o gigante? Olha, eu creio que foi o cajado. Embora ele não tivesse consciente disso, estava declarando a proteção e orientação divina sobre a vida de Davi. Tanto que no Salmo 23, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu creio que Davi estava ali extremamente tranquilo, porque o Espírito Santo é que faz-nos tranquilo diante das nossas grandes batalhas. As principais armas de Davi não foram consideradas armas pelo gigante. O gigante que desafiava Israel e a Davi nem prestou atenção na funda. A funda foi algo desprezível para ele. Ele não viu a funda, ele nem imaginava que era por ela que estaria consagrada a sua derrota. Se você estiver sob a proteção divina, seus valores, suas armas bélicas podem não aparecer. Mas na hora que for usada a arma que você tem, a sua confiança em Deus, a sua disposição em Deus, a sua humildade, a sua convicção de que Deus está com você, vai surpreender o inimigo. Ele surpreendeu o inimigo com a sua funda. Surpreenda a todos com a sua experiência com Deus, porque só isso é o bastante para o inimigo cair. Ele vai cair porque você tem comunhão com Deus, tem experiência com Deus. Segundo os autores, escritores, cada ser humano possui diferentes tipos e níveis de inteligência. Todos temos habilidades de aumentar e expandir a nossa inteligência. Ela não é fixa. Contudo, o sistema escolar e, sobretudo, o sistema de segundo grau ignora os talentos e as diferentes potencialidades perceptivas dos alunos. Nesse sentido, a escola tem por desafio descobrir a combinação entre estilo de aprendizagem e os múltiplos talentos de cada aluno e, ao mesmo tempo, estimular o desenvolvimento de todas as habilidades em potencial. E eu queria rapidamente passar para você, segundo o Howard Gardner, as sete inteligências que são importantes para a vida de uma pessoa: a inteligência linguística, a inteligência lógica, a inteligência espacial ou visual, a inteligência corpórea, a inteligência musical, a inteligência interpessoal e a inteligência intrapessoal ou intuitiva. Esta inteligência, ela é importante porque ela está ligada à percepção e aprofundamento da subjetividade pessoal. O autor refere-se, quando fala disso, à facilidade de alguns indivíduos que possuem acessar seus próprios sentimentos internos. Agora veja bem, disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, ou seja, Davi não aceitou aquela palavra, Davi não pegou aquela palavra e ficou medroso diante dela. E ele então vai e retruca, porque ele estava cheio da presença de Deus ali: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Ou seja, Davi estava dizendo também: o senhor não está afrontando a mim, não. O senhor está afrontando o senhor. Quais eram as armas de Golias? Uma espada, uma lança, o capacete de bronze, a couraça de escamas, as caneleiras de bronze, um dardo de bronze e um escudo. Estava preparado? Estava, tecnicamente, muito bem preparado. Davi só viu no seu inimigo as armas que lhe restariam como recompensa. O foco de Davi não estava no tamanho do gigante, não, e nem no tamanho do desafio. O foco de Davi não estava nas sete armas do gigante. O foco de Davi estava apenas em três coisas. Primeira coisa, a cabeça do gigante. Segunda coisa, na espada do gigante. Terceiro, na lança do gigante. Ele é, e aqui vamos entender isso, esse era o segredo para enfrentar o grande desafio. E é também para nós saber quais são os nossos focos. São pessoas que não estão tão somente diante de nós como um soldado, mas como um instrumento para nos destruir. São as cabeças das pessoas. E a cabeça das pessoas é um problema, né? É a espada que corta, como dizem os jovens. Há desafios que são verdadeiras espadas que cortam seu barato. como diz a galera. E a lança que pode ferir seus sonhos, seus projetos, também sua decisão. Pessoas que lançam desagravo sobre você normalmente dizem palavras de maldição que ferem como uma lança de Golias. Davi tinha um foco nas armas ofensivas e não nas armas defensivas. Vou repetir, Davi tinha foco nas armas ofensivas e não nas armas defensivas. Afinal, o inimigo não tinha tantas armas de valor. Às vezes somos assim mesmo, vemos monstros de dificuldade e em problemas que são infinitamente menores. Hoje, aí diz Davi, hoje mesmo, o Senhor lhe entregará nas minhas mãos. Hoje mesmo. E saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Minha irmã, meu irmão, meu querido amigo, essa guerra que você está enfrentando na sua vida, esta guerra o Senhor tomou para te ajudar. O desafio virá ao seu encontro, mas você vai ter que aceitá-lo. Agora, nunca vá lutar apenas com uma pedrinha. Leve as 5 que você pode precisar. Tenha um surrão com 5 pedras. Eu estou usando uma metáfora aqui. Nunca vá à luta com uma pedrinha. Davi poderia pegar uma pedrinha só, que era o suficiente, mas ele foi com reservas. Tente a primeira vez. Você pode acertar no ato, mas também pode errar. Então tente a segunda vez. E se errar, tente a terceira vez. E isso você fará usando todas as pedrinhas que você tiver levado. Você pode não ter a destreza de um Davi, mas que o gigante vai cair, e eu te garanto em nome de Jesus. Porque a batalha que você está enfrentando é do Senhor. Os desafios que você está enfrentando são para aperfeiçoar você. E você tem a mente de Cristo e o Espírito Santo está em você. Ademais, não basta ter cabeça, é preciso ter ideias. A primeira ideia é aceitar os desafios. A segunda ideia é vencer os desafios. A terceira ideia é aprender com os desafios. A quarta ideia é compartilhar a sua vitória. E a quinta ideia é usufruir a vitória. A cabeça do gigante, ele leva então para as pessoas depois de destruí-lo, cortou a cabeça e todos aprenderam a lição. Não basta ter cabeça, você pode perdê-la, mas uma boa ideia ninguém pode arrancar de você mesmo. Que ainda que alguém lhe tire a cabeça, a sua ideia pode perpetuar-se. Será como uma boa ideia que você vai conquistar os seus grandes desafios. Será como com uma boa ideia que você vencerá o seu inimigo. Que Deus possa te proteger, mas que você lute, porque Deus te protege, mas se você for à luta. Deus te orienta, mas se você caminhar, porque você precisa de orientação. Mas Ele vai te orientar e na caminhada Ele vai te orientando, porque você precisa de proteção. Você precisa e Ele te dará proteção. Você precisa do cajado, mas os desafios só serão vencidos se você usar o que você tem. Não se preocupe, às vezes nós não temos muita coisa para lutar, mas temos a nossa fé em Deus, a nossa confiança em Deus. E com uma pedrinha, Davi conquistou a vitória não para ele, mas para toda uma nação. Que Deus nos abençoe, que você possa compreender a importância, a grandeza da palavra de Deus, que nas suas entrelinhas e nas suas linhas estão esculpidas palavras de vida, de fé, de esperança e de vitória. Creia nisso. Diz a Bíblia que Davi venceu aquela batalha. O gigante caiu e nada pôde prevalecer, porque ele foi à luta com as armas que Deus o orientou a usar. Você não precisa das armas dos outros, você precisa da orientação de Deus. Faça o que o Senhor colocar no seu coração, minha irmã, e você vai vencer essa grande batalha que você está enfrentando. Meu irmão, você vai enfrentar essa batalha, mas vai se sair vitorioso, porque o Senhor que era com Davi é também com você. Fique com esta simples palavra. Deus abençoe e te faça compreender a importância de nos submetermos à vontade de Deus e fazer segundo Ele quer que façamos. Deus te abençoe e tenha uma segunda-feira, um final de segunda-feira muito abençoado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.
Acordo estranho e angústia bate e não tem tamanho. Dá vontade de chorar. Acalma, insista, se anima. São dias pra lutar. Em dias de guerra, não mostre ao inimigo a tua fraqueza. Mostre a ele quem está contigo na peleja. Calma, insista, se anima, são dias pra lutar. Mas eu bem sei a matéria-prima que eu te formei. Eu já sabia que teria dias que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar. Mas eu te dou uma notícia: quanto maior é a guerra, maior a vitória será. Eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando. Eu tô guiando, tô te moldando, e o resto é detalhe, eu estou anotando. Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que é o vencedor sem suas guerras pra ganhar? Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar. Mas fique sabendo, você pode confiar. Ai, vai pro campo de batalha. Eu estou na retaguarda. Pode ir que eu vou cuidar. Mas eu bem sei a matéria-prima que eu te formei. Eu já sabia que teria dias que isso será. Sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar. Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. E vai pro campo de batalha. Eu estou na retaguarda. Pode ir que eu vou cuidar. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te moldando. E o resto é detalhe, eu estou anotando. Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que eu vencedor sem suas guerras pra ganhar? Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar. Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. E vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda. Pode ir, pode. pode ir que eu vou cuidar.
Pois é, e com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Mais uma vez, o nosso agradecimento a você pelo carinho, pela audiência, pela preferência. Obrigado a você pela valiosa companhia. Louvamos a Deus por este culto maravilhoso em que ouvimos a voz de Deus através da sua santa palavra. Então, muito obrigado a você. Agradecer também o meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus, Betel, em São Gonçalo, na rua Doutor Nilo Peçanha, 770, em São Miguel, São Gonçalo. Um abraço muito especial, meu pastor querido. Mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado pela participação, como sempre, muito especial aqui no nosso Cristo em Casa. Fábio Silva, muito obrigado. Minha querida Débora Lira, aquele abraço. Michel Camargo, meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe, que tenhamos assim uma semana abençoada na presença do Senhor. Pastor Paulo Afonso Generoso, impetrando a bênção apostólica.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.